Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, são 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 8 de agosto de 2019. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. Após derrota para o Internacional, Mano Menezes deixa o Cruzeiro. Botafogo enfrenta graves problemas financeiros, mas ainda acredita na contratação de atacante. Fluminense deixa de ser o mais vazado no Brasileirão. Darlan Romani conquista o ouro e quebra recorde dos Jogos Pan-Americanos. Estes são os destaques do programa de hoje.
Copa do Brasil.
O Cruzeiro perdeu para o Internacional a primeira partida válida pelas semifinais da Copa do Brasil. O jogo aconteceu no Mineirão na noite de ontem. Rafael Monteiro tem os detalhes do jogo.
Rafael Monteiro.
O Internacional venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, partida válida pelas semifinais da Copa do Brasil. O gol da partida foi marcado por Edenilson no segundo tempo. Com este resultado, no jogo de volta, o Cruzeiro terá que vencer por 2 gols de diferença para passar de fase. Se vencer somente por 1 de diferença, a decisão será decidida através de cobrança de pênalti. Qualquer empate é favorável ao Colorado. As duas equipes voltam a se enfrentar dia 4 de setembro, no Beira-Rio, 9:30 da noite. A outra semifinal, Grêmio e Atlético Paranaense, na Arena do Grêmio, jogo de ida, vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 14. Nesta quarta-feira, também teve jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians bateu o Goiás por 2 a 0 na Arena Corinthians, em São Paulo. Bozelli e Júnior Urso foram os autores dos gols da partida. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valdir Luiz comenta a partida.
O Internacional entra com vantagem na segunda partida da Copa do Brasil no próximo dia 4 de setembro no estádio Beira-Rio. Jogando ontem no Mineirão, o Internacional conseguiu uma vitória importante, derrotou o Cruzeiro por 1 a 0. E a vitória foi justa, porque o Internacional armou uma estratégia muito inteligente, se defendeu no primeiro tempo, jogando com duas linhas de 4, 2 atacantes na frente, e mesmo jogando fechadinho, ele teve uma oportunidade clara de fazer o seu gol no primeiro tempo. O Cruzeiro tocou, mas não criou e não levou muito perigo para o gol do Marcelo Lomba. No segundo tempo, o Internacional e o Cruzeiro voltaram até com uma postura mais ofensiva, duas equipes, e o Inter teve 2 situações de gol para abrir o placar, e não abriu por defesas importantes do Fábio. E numa falta muito bem cobrada pelo Guerreiro, o Fábio bateu roupa e o Edenilson fez o gol que acabou dando a vitória Internacional. Uma vitória justa, o Cruzeiro se desarrumou totalmente depois do gol e o Internacional, se tivesse um pouquinho mais de força ofensiva, não optasse em segurar o placar, poderia ter feito um score até maior e jogar até com mais tranquilidade no jogo da volta em setembro. Uma atuação muito ruim do Cruzeiro, foi vaiado, a situação do técnico Mano Menezes é muito complicada e o Cruzeiro vive uma fase muito ruim, eliminado da Copa Libertadores da América, na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil vai ter que reverter essa situação lá no Beira-Rio. Se vencer por 2 gols de diferença, passa de fase. Se vencer por 1 gol de diferença, vai para a decisão para os pênaltis. E o Inter leva a vantagem de jogar por uma vitória e por um simples empate. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Valdir Luiz.
Botafogo, Botafogo, campeão.
Ainda sobre o Cruzeiro, o técnico Mano Menezes não resistiu às ofensas disparadas pelos cruzeirenses e ainda no vestiário entregou o cargo. No período em que Mano Menezes esteve à frente do Cruzeiro, a equipe venceu apenas uma das últimas 18 partidas entre compromissos da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. O time não marcou gol em nenhum dos últimos 8 jogos que disputou.
Botafogo, Botafogo.
Com 2 meses de salários atrasados, o Botafogo vive um clima nada bom. Rodrigo Ricardo destaca o Botafogo.
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo ainda acredita na contratação do atacante Nicolás Blandi. O argentino, de 29 anos, que atuava pelo São Lourenço, depende de recurso impetrado pelo jogador para que a FIFA reconheça a rescisão do seu contrato no dia 30 de julho, antes do fechamento das janelas de transferência. Enquanto tenta se reforçar, o clube segue enfrentando graves problemas financeiros. Os funcionários do clube já estão há 2 meses sem salários. Já os jogadores não recebem direitos de imagem desde maio. Indiferente a isto, o time de Eduardo Barroca segue treinando no estádio Nilton Santos, onde enfrenta no próximo domingo o Atlético Paranaense. Da Rádio Nacional,
Rodrigo Ricardo. Jogos Pan-Americanos.
Darlan Romani conquistou ontem a medalha de ouro no levantamento de peso e ainda quebrou o recorde dos Jogos Pan-Americanos de Lima com a marca de 22 metros e 7 centímetros. Já o nadador Leonardo de Deus conquistou o tricampeonato dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Leonardo fala da conquista.
Sabia que ia ser complicado a gente nadar aqui com 12 horas de fuso, com pouco tempo de distância de uma competição para outra, mas a gente passou por todas essas adversidades, a gente que foi convocado em cima da hora, a gente recebeu essa notícia muito bem, a chance de estar defendendo o tricampeonato, e ela está aqui com muito sufoco, com muito treino, com muita dor. Esse foi um ano bem difícil, um ano que eu vim de lesão, né? Nadei o Maria Lenk aí lesionado, não consegui me classificar para o time do Pan-Americano. E na última chamada fui convocado e está trazendo esse ouro para o Brasil. Só mostra que era para acontecer, né? Ela era para estar aqui no peito, era para ser do Brasil. E somos tricampeão. Valeu!
Leonardo de Deus conquistou o tricampeonato na natação na modalidade 200 metros borboleta. Nesta quinta-feira temos a estreia do judô com disputa em 3 categorias. Temos também natação e atletismo. No quadro geral de medalhas, o Brasil está na segunda colocação, somando no momento um total de 102 medalhas, sendo 31 de ouro, 26 de prata e 45 de bronze.
Sou tricolor de coração.
E o Fluminense está comemorando um título perdido no Campeonato Brasileiro. Maurício Costa explica.
Maurício Costa.
O Fluminense perdeu o título de um quesito no Campeonato Brasileiro e gostou. Era o time de pior defesa na competição até a Chapecoense empatar com o Grêmio em 3-3. Agora a equipe catarinense é a mais vazada, com 23 gols sofridos, e o Flu vem logo atrás com 22. E justamente nesta semana, até aqui, a assessoria de imprensa do Tricolor colocou apenas jogadores de defesa para falar com os jornalistas. Muriel primeiro e agora Digão. Nas 13 rodadas do Brasileirão, o Flu só não tomou gol no empate com o Flamengo em 0-0. A torcida fica na bronca com a defesa, mas será que o problema é só na parte de trás? Digão responde.
A gente costuma falar que são 11 marcadores, né? Não só a defesa, mas quando se leva gol, a culpa cai na galera ali de trás. Mas a gente se cobra bastante ali, a gente vai continuar fazendo isso para que a gente pare de tomar gol, né? Que é uma coisa que está incomodando a gente, não só o torcedor, não só o treinador, mas está incomodando também os jogadores, e é uma coisa que a gente vai trabalhar, continuar trabalhando forte para parar com essa fase de tomar gol. A gente tá ganhando jogos, tá jogando bem, mas sempre no final ali dá uma relaxada, acaba tomando um gol bobo, mas como eu falei anteriormente, vamos continuar trabalhando para que essa fase aí pare.
O próximo jogo do Tricolor é contra o Atlético Mineiro, que tem o quarto melhor ataque do campeonato, com 20 gols marcados. Confronto difícil, até porque o Flu só conquistou uma vitória fora de casa na competição. Digão analisa a partida e a situação do Flu no campeonato.
Um jogo difícil, né? Como sempre, o Atlético é uma equipe muito qualificada, principalmente jogando em casa, é uma equipe muito forte, uma equipe muito vertical. A gente vai encontrar um jogo muito duro, mas a gente também está preparado para enfrentar qualquer adversário. Claro que respeitando muito a equipe do Atlético, mas a gente vai lá para buscar os 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e o Fluminense tem que brigar lá em cima, né? Eu acho que é difícil. O Palmeiras deu uma Palmeiras e Santos deram uma disparada, mas a gente vai continuar correndo atrás aí para brigar por coisas grandes até o final do campeonato. Se der para beliscar uma Libertadores aí, a gente vai beliscar.
Fluminense sonhando alto com Libertadores, apesar de estar na 16ª posição do campeonato. Só que para isso tem que melhorar principalmente a defesa. Se atrás o Fluminense tem problemas, na frente o time até que vai bem. Com o retorno de Pedro e as grandes atuações de Johnny Gonçalves, o tricolor fez 6 gols nos últimos 5 jogos. O colombiano, inclusive, despertou o interesse do Atlético Mineiro. Johnny fica no Flu até o fim do ano e já pode assinar pré-contrato com outro clube. Mas o tricolor também está de olho em atacante. Depois de ter reclamado abertamente do esquema de Mano Menezes no Cruzeiro, Fred poderia voltar ao Rio. Será que Digão apoia?
É um cara que é ídolo para todo mundo, aqui para mim também, particularmente. Um cara que eu admiro bastante. Se vier, vai ser muito bem recebido, como sempre. As portas sempre vão estar abertas para ele. E espero que ele volte. Se ele não estiver feliz lá, ele vem ser feliz aqui no Fluminense.
Enquanto o Fred não vem, quem sai é Marlon. O lateral esquerdo vai defender o Boa Vista de Portugal por empréstimo de uma temporada. Ele, inclusive, já foi anunciado pela nova equipe. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
O técnico Renato Gaúcho fez uma longa reunião com os jogadores do Grêmio ontem pela manhã. O zagueiro Paulo Miranda fala sobre o assunto e também sobre os jogos com Flamengo e Atlético Paranaense.
Olha, eu acho que a gente tem que pensar primeiro no Flamengo, né? A gente fazer um bom resultado contra o Flamengo, para depois a gente chegar e pensar contra o Atlético Paranaense, né? A gente sabe que todos os jogos são difíceis, então passo a passo a gente tem que estar pensando. Um passo que é um time de qualidade, né? A gente sabe que vai ser bastante difícil, né, jogar lá, casa cheia, né? Mas eu acho que a gente tem jogadores aqui bastante maduros para chegar lá e fazer um bom jogo. É conversa que toda semana a gente tem, né? Para a gente procurar estar sempre focado, né? Durante o treinamento, para quando chegar no jogo a gente poder corresponder sempre à altura. Até porque nem sempre a gente conversa ali no campo, né? Então, eu acho que, né, são coisas que ficam ali dentro do campo, né? Ou aqui dentro. Então, eu acho que cabe a nós estar sempre focado para cada jogo a gente poder corresponder ao professor.
Vamos todos cantar de coração.
Marrone é o principal destaque da equipe do Vasco da Gama. Rodrigo Ricardo conversa com o jogador.
O atacante Marrone completou 50 jogos como profissional do Vasco. Ele deve estar em campo no próximo domingo contra o Goiás, no Serra Dourada, ao lado de Thales Magno, a mais jovem revelação do gigante da colina.
Ah, o Thales, desde a base, já é um moleque bem falado, né? Um moleque de muita qualidade, que é seleção, pega seleção de base. Sem dúvida, subiu para estar ajudando, já pegou a confiança de todos aqui.
Thales está convocado para a seleção sub-17 e o Vasco tenta que ele seja liberado de participar dos amistosos do Brasil para jogar o clássico contra o Flamengo no dia 17 em Brasília. O Vasco ainda procura um centroavante de ofício e Marrone fala sobre esta falta no time.
Ah, na base eu já tive a oportunidade algumas vezes de jogar de 9, mas eu sou ponta de origem, eu sempre joguei de ponta. Mas como todos estão vendo aí, a gente está revezando ali, às vezes é o Valdívia, esse jogo foi o Bruno César. Até que quem não ache um que possa tomar a vaga ali, ele está fazendo revezamento ali, mas se me colocar, como eu falei, estou à disposição.
Sobre os boatos de uma provável volta de Max Lopes, o presidente Alexandre Campello negou veementemente esta possibilidade. Marrone também reclamou do árbitro de vídeo.
Teve 2 lances aí que a gente acabou perdendo ponto por causa do VAR, né? Então, se fosse para escolher mesmo aí, na minha opinião, hoje é melhor nem ter, porque se tem é para estar ajudando, né? E nesses 2 jogos aí acabou nos deixando aí, como é que eu posso falar? 100 pontos, é bastante.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Bate-Bola Nacional, segunda edição, estará de volta amanhã às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Astrid e Nick. Bate-Bola
Nacional.